A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 26 de março de 2021, e a gente vai dar início à nossa programação ao vivo com informações sobre os custos de produção da safra 2021-22. Como vocês já perceberam pela chamada da nossa entrevista, os fosfatados têm neste momento o maior valor desde 2008, segundo aponta a série histórica do CPEA. E justamente para a gente entender o que isso impacta para a próxima temporada, é que a gente convidou o Mauro Ozak, pesquisador do CPEA, para a gente falar um pouco sobre isso, aprofundar um pouco a discussão aí sobre os fertilizantes, os defensivos, e entender como serão os custos então para a próxima safra. Mauro, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente, é um prazer recebê-lo.
Bom dia, prazer é todo meu.
Mauro, vamos começar falando desses valores aí dos fertilizantes, dos fosfatados principalmente, porque eles estão chamando atenção e, claro, que estão atraindo muita preocupação dos produtores nesse momento, né?
Exatamente, é. É como diz a chamada, né? A série histórica que nós temos aí, corrigindo, né, com a inflação, é o maior valor desde 2008, tá? É um valor alto, negociado historicamente nesses períodos, que vem basicamente tentando acompanhar os preços da elevação do preço da commodity no mercado internacional, né? Então, isso daí acaba refletindo aí no mercado, nos ajustes de preço, não somente isso, mas também a demanda que tem dessa matéria-prima no mercado internacional. Então, isso faz com que o preço, aqueça no mercado internacional. No nosso caso, nós temos o câmbio, mas né, que também está bastante, a nossa moeda está bastante desvalorizada, o que deixa no nosso mercado doméstico bastante caro para o produtor rural.
E Mauro, quando a gente olha para essa disparada dos preços, a que a gente pode atribuir, além desse fato da tentativa desses preços acompanharem os preços das commodities? A que mais a gente pode atribuir essas altas?
Tem uma corrida dessa matéria-prima no mercado internacional, principalmente dos Estados Unidos, em que nós temos aí um processo de taxação da importação dessa matéria-prima nos Estados Unidos, uma vez que há um processo aí de dumping, né, feito por uma empresa que alega, né, que algumas empresas no mercado internacional têm praticado um preço até fora daquilo que é justo. Então, ela conseguiu aí, a partir, dentro do mercado americano, tentar elevar essa taxa. Isso fez com que os traders acabassem comprando um pouco desse fosfatado, antecipando essa compra. Então, isso fez aquecer a demanda desse fosfatado no mercado internacional, nesse período que é normal eles comprarem esse produto. Só que talvez estão comprando talvez um pouco mais, vamos falar assim, que precisam por conta dessa possível taxa, né? Possível não, já é certo que a partir do mês de abril já entra essa taxa. Então, isso fez com que o mercado aquecesse nesse primeiro trimestre aí deste ano.
Ou seja, a gente teve uma corrida, portanto, por compras para garantir ali um melhor momento, já sabendo que a
Melhor
gente vai
preço.
ter. Tá. E eu percebo, a gente teve até, inclusive, aqui destacado no Notícias Agrícolas, um avanço na entrega desses fertilizantes aqui no Brasil na ordem de 6%. Quer dizer, realmente o produtor brasileiro teve uma participação importante, portanto, nesse movimento, né, Mauro?
Sim, o produtor brasileiro, ele antecipou, ele tradicionalmente, o pessoal do Cerrado, né, ele antecipa muita compra, de fertilizantes. É um dos primeiros itens que ele acaba fechando dentro de uma safra, de um planejamento de safra dele. E no final do trimestre de 2020, essa relação de troca estava bastante oportuna, né? Nós tínhamos uma das melhores relações de troca para o produtor, o que antecipou muita compra de fertilizante, para a safra que nós estamos falando, né? 21, 22 é a safra aí que boa parte dos fertilizantes já rodaram, né? A negociação foi avançada nesse final do trimestre do ano passado, né? Uma compra bastante rápida que nós não tínhamos visto uma antecipação tão grande, nesses últimos 10 anos.
E para 2021-22, isso também já está acontecendo.
Já, pelo menos fertilizantes, cloreto de potássio, acho que é um dos principais insumos que acabam sendo negociados, né? Então, o MAP, acho que foi um pouco mais. Acontece, mas não na mesma magnitude. Alguns já anteciparam essa compra, sim, viram uma relação de troca favorável, mas quem deixou para esse início desse ano assustou com os valores.
Tá. Quando a gente fala ainda dessas relações de troca, Mauro, para a safra 21-22 do Brasil, ele ainda encontra espaço para fazer boas relações de troca, embora não tão favoráveis quanto a gente já observou? Ou como é que está? Ou já não vale mais tanto a pena, nesse momento, fazer essas operações?
Sim, a relação de troca ainda é favorável, né? Mas para quem tem soja para vender a esse nível de preço.
Certo.
Essa é a grande pergunta. A pergunta é, será que todo mundo está negociando a esse preço no mês de fevereiro ou mês de março? Creio que não. Muita gente já vendeu antecipadamente essa produção. Em julho do ano passado já se tinha muita notícia de pessoal antecipando uma produção que sequer tinha semeado, que era 2021. Então, muita gente já vendeu aí 90, 90 e pouco. Não tão, boa parte do pessoal não está participando desse baile aí do valor da soja acima de R$140, certo? Então, essa é a ideia que você tem, o preço médio que se compõe para o que o produtor realmente vai receber, não faz uma boa relação de troca, né? Então, se todo mundo conseguisse vender a esse nível de preço que nós estamos observando hoje no mercado, realmente ainda é favorável esse preço, mas não é uma realidade de todos os produtores.
Certo.
Né? Mesmo porque nós devemos somar que tem produtor que sofreu com seca, tem produtor que sofreu com excesso de chuva na colheita, teve problema com qualidade do grão. Então, a remuneração do produtor é bem diferente. Então, cada região vai ter uma realidade diferente, mas não é essa realidade que nós estamos vendo com esse preço, nesses níveis que nós estamos observando no mercado spot atualmente.
Mauro, quando a gente troca de fertilizantes para defensivos, é uma situação semelhante? A gente também tem preços altos nesse momento e uma demanda maior por esses produtos ou ainda não?
Não, o fertilizante ele veio também antecipando, é um pouquinho fora do... Vou falar assim, a relação de troca também estava favorável, então adiantou muito a compra. A gente não tinha esse costume, normalmente o fertilizante começa a rodar depois da colheita, né? Vamos falar assim, mas ela, antes da colheita já tínhamos bastante negociação. Nós não tivemos, pelo menos observado, nenhuma disparada de nenhum produto em específico, né? Que tivesse aí uma, que chamasse a atenção. Em níveis reais, né? Corrigindo a inflação, ainda está dentro do esperado, então a relação de trocas continua bem favorável para o produtor rural.
E isso vale para os defensivos também?
De forma geral. Esse defensivo geral, de forma geral, está melhor do que fertilizante. Fertilizante deu uma disparada especialmente fosfato, né? Mas outros ingredientes ativos que são utilizados, pelo menos no que nós temos acompanhado, ainda nós não reportamos nenhum tipo de anormalidade em termos de comportamento de preço. Então, se comparado com o mesmo período esse ano, com o mesmo período do ano passado, a relação de troca, né, ainda é favorável para o produtor rural.
Tá. Mauro...
Mas pode falar.
Não, por favor, pode complementar.
Não, era só sempre ressalvando, né? O nível de preço que nós estamos falando, né? Sempre falando, não quer dizer que todo produtor vendeu no preço que nós estamos falando hoje, né?
Sim,
tem
sim.
Uma composição de preços que é a estratégia que o produtor faz, então não é realidade, são poucos produtores que realmente vão vender nesse nível de preço atual. A maioria vai ser abaixo desse padrão, porque muita gente antecipou a venda.
É um movimento que tem consequências, né, Mauro? Você fazer a sua comercialização antecipada de forma bastante expressiva, como aconteceu na safra 2021, vai ter ali um reflexo na hora dessa movimentação dos preços que já se esperava, que seria bastante intensa, como foi e como tem sido ainda, né?
Infelizmente, assim, naquela época era um bom negócio.
Exatamente.
Né? Por isso o produtor vendeu, né? Se todo mundo soubesse que esse preço chegaria nesse nível, ninguém teria feito o negócio, né? Então, claro. A melhor informação que você tinha na hora, na mesa ali, era essa. Então, eu não creio que o produtor fez errado, porque se tinha essa notícia, né? Então, infelizmente, só faz parte do negócio, né? Então, o produtor vendeu uma parte da produção dele. Mas não é o que eu falo, não é todo mundo que está participando desse baile aí, né? Que a gente fala, né? Então, infelizmente, a situação agora requer um pouco de estratégia para fazer aí a reposição, né, de compra da matéria-prima para a próxima temporada, né?
E a gente tem nesse caldeirão que a gente precisa fazer, separar ali todos os ingredientes, a gente tem a questão cambial, né, Mauro? Como é que fica essa situação? Assim, a gente tem uma intensidade muito forte desse mercado, mas algumas incertezas que ainda permeiam ali a movimentação do dólar, e isso impacta diretamente na estratégia do produtor, né, que está fazendo as suas vendas desde já do ano passado para a safra 21-22, algo que a gente nunca tinha visto, né, vendendo duas safras para frente. precisa ir fechar os seus custos de produção. Como é que ele está vendo, como é que os estudos do CPEA mostram o impacto do câmbio nessa formação de preços, tanto da formação dos preços do produto quanto nos custos de produção, Mauro?
É, o produto que tem, no caso, grãos, né, em especial soja, que você participa do mercado internacional, a formação de preço é bem transparente, né, de fora para dentro, tendo a participação do taxa de câmbio. Então, no momento que existe uma desvalorização da moeda nacional frente ao dólar, né, a precificação ela também acompanha. Né? Então, você tem vamos falar assim, a formação dela acaba vindo de fora para dentro, sem problema nenhum. Isso aí já é bem transparente, já é dado para o mercado, então o preço, né, a moeda em valor nacional, ela melhora, vamos falar assim, né? Por outro lado, como nós importamos boa parte da nossa matéria-prima, então o custo também vem indexado nessa taxa de câmbio. Então, mas, né, como não é 100% do nosso custo que é indexado ao dólar, mas uma boa parcela dela sim, então ela também vai acabar impactando na formação de custo, né, na estruturação de custo de produção. É, o impacto maior com a questão cambial é para o produtor que negocia no mercado doméstico. Ele tem que importar uma matéria-prima indexada ao câmbio e tem que vender no mercado doméstico com uma demanda bastante complicada, né? Dado a nossa renda foi bastante exprimida, principalmente, né, nesse último ano em função da pandemia, né? Então, muita gente perdeu emprego, muita gente aí tem o valor da sua renda congelada ou até reduzida para não perder o emprego. Então, tem todo um cenário negativo, né, que acaba impactando na nossa demanda interna, né? Então, isso daí, para quem negocia no mercado doméstico, a situação é um pouco mais complicada. Eu não tenho a formação de preço, o meu depende da demanda que tem-se interna. Então, a rentabilidade desse produtor aí, que participa do mercado doméstico importando o produto, é um pouco bem mais complicado do que o produtor que participa do mercado internacional. Então, essa é basicamente isso. Então, como o produtor vem se protegendo com essas volatilidades do câmbio, né, fazendo essas trocas ou fazendo... antecipando essa venda, tentando, né, proteger um pouco do seu preço aí, ao longo do tempo, né?
O senhor citou essa questão da pandemia, né, Mauro? E a pandemia e a logística meio que caminhavam meio juntas ali, algumas preocupações com relação a essas medidas de restrição e tudo mais. E a gente importa muitos dos nossos itens de insumos, né, entre eles os fertilizantes. Como é que está essa... Há um impacto, Mauro? Há uma preocupação com o ritmo da chegada desses produtos aqui no Brasil em função da pandemia? A gente tem uma preocupação quanto a isso?
A preocupação sempre tem, né? A gente não pode ignorar uma variável exógena desse tamanho, né? A gente, no passado recente, nós até então não tínhamos uma situação como esta. Então, temos que entender que é possível, sim, você ter uma restrição, né, de entrada ou saída de um produto para chegar até o nosso porto, né? Nós viemos trabalhando bem durante todo o ano passado, conseguimos aí trazer toda a carga, conseguir exportar, então, isso, digamos assim, garantiu também para nós aí uma certa arrecadação em função disso. Eu, particularmente, ainda sou bastante otimista, acredito que vamos conseguir manter todos os devidos cuidados sanitários, né? De distanciamento, uso de máscara, né? Todos os protocolos já bastante veiculados e já bem testados do ano passado, creio que a gente vai conseguir trabalhar bem. O problema é no país de origem, onde vai receber essa mercadoria ou nós vamos importar, né? Pode ser que tenha um surto e, de repente, tenha que fechar os portos, né? Mas, de forma geral, né, a gente não tem ouvido tanto problemas ainda, né, mas isso daí torna imprevisível que ela pode ser explosiva, né, de uma hora para outra isso possa acontecer. Isso sim, claro que gera notícia. Mas, digamos assim, ano passado a gente estava muito mais apreensivo do que esse ano. Esse ano a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona. Né? Ano passado a gente estava no escuro, esse ano já sabe mais ou menos como é que está acontecendo. Sim. O que a gente espera é que cada vez comece a tornar um pouco mais normal, vamos falar assim, a gente conviver melhor com essa situação. Eu creio que fechar todo o sistema aí, você acaba de matar toda a economia que já está bastante fragilizada.
Mauro, diante de todos esses fatores sobre os quais a gente discutiu aqui, a gente consegue mensurar quanto o Brasil, ou por regiões específicas, como o senhor preferir, já adquiriu dos seus fertilizantes, já adquiriu dos seus defensivos? Como é que estão essas relações de troca em quantidades? A gente consegue já mensurar isso?
Nós estamos bastante avançado a negociação de fertilizantes, e, por exemplo, em Sorriso, que já atinge quase 80%. Vamos falar assim, historicamente não é nesse nível, né? Ano passado nós estávamos falando em 42%, esse ano nós estávamos falando em 80%. Então, só para citar como exemplo, né? Claro. Região de Sorriso, né? Então, você mostra quanto ela é positiva, né? Quanto ela avançou na sua negociação de fertilizantes. Sim. Regiões tradicionais como região sul, ela não é comum você ver tanta negociação com fertilizantes, porque os cooperados, né, normalmente são pequenos e médios produtores que estão associados a uma cooperativa, eles aguardam a campanha, né, das cooperativas para fazer suas negociações. E quando isso acontece, normalmente entre junho e julho, um pouquinho nesse período, vamos falar entre final de maio até início de julho, seria esse período normalmente que acaba acontecendo essas campanhas, é que tem a maior negociação do pacote tecnológico, vamos falar assim, para a região sul. Então, isso que acaba acontecendo na região ali. Então, quanto ao sul, a região sul, ela demora mais a negociação, tá? Então, exemplo, nós temos aí 11% na região de Cascavel, mais ou menos, é o que nós temos de valor aí negociado já.
Tá certo. Mauro,
poder de compra, você falou, né? Poder de compra.
Sim. Pois não.
Poder de compra, sim. A cloreto de potássio, né, ele está melhor, vamos falar assim, porque não teve tanto ajuste no preço ainda, então o poder de compra para o mês de fevereiro é positivo, enquanto que o MAP não. O MAP, embora assim, tenha elevado quase 30%, né, o mês de fevereiro em relação a janeiro, o poder de compra ele está equiparado com o mesmo valor, né, 26 sacas de soja para comprar uma tonelada de MAP, que é mais ou menos muito parecido com o mesmo período do ano passado. Mas devemos lembrar que o preço da soja está muito melhor esse ano do que o mesmo período do ano passado. Então, meio que acabou neutralizando aí toda a oportunidade, talvez, de compra disso.
Claro. Mauro, você recebe uma pergunta aqui que é o seguinte. MAP para julho de 2021, 45% mais barato. Por quê?
A gente tem, digamos assim, o hemisfério norte, ele deixa de comprar agora esse período, né? Então, ele já começa a desaquecer um pouco esse mercado. Então, vamos falar assim, é uma projeção aí que se está dando nesse mercado. Então, o hemisfério norte, ele entra comprando forte agora nesse período, né? Que a lavoura vão começar a entrar nos próximos meses. Então, tem essa antecipação de compra. Na verdade, eles entram nesse mercado, nós que estamos também participando nesse período também. Então, quando você já fala já do segundo semestre, eles estão pensando em compra, nós estamos aí pensando em importar alguma coisa, só que boa parte deve já, julho praticamente já está consolidado a nossa compra, né? Então, essa é a razão de um valor talvez um pouco diferente, vamos falar assim, em dólar, né?
Sim, ou seja, já é uma redução da... uma redução não, mas um
esfriamento pressão, da pressão demanda. Menor, vamos falar assim. Sim. Uma pressão menor. Claro que isso vai depender muito da capacidade da mina de processamento na região norte da África, né?
Certo.
Da mesma forma que nós estamos falando, se a pandemia pegar forte na região, você não conseguir fazer as empresas operarem lá, pode ter que uma redução de oferta dessa matéria-prima. Então, todo esse cenário vai mudando. Então, é só, vamos falar, a primeira prospecção que nós estamos fazendo, né? Justificando esse comportamento, né? Que entendendo que o primeiro semestre existe o hemisfério norte comprando, tá? Claro. Essas matérias-primas. E também lembrando que existe uma taxação de exportação, né? Diminui a oferta, no caso de fosfatado, da China, né? Uhum. Eu tenho um período de taxa de importação e exportação deles, que também diminui essa oferta, né? Claro. Então, todo esse movimento explica esse comportamento aí.
Tá certo. Mauro, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de quinta-feira. Foi um prazer recebê-lo novamente aqui no Notícias Agrícolas. Com certeza ainda vamos conversar muito, porque a nossa safra... Quando começar, aí sim a gente vai ver o que vai acontecer, né, Mauro? E é uma safra que realmente vem com uma pressão grande de demanda. A gente tem aí ainda que concluir essa nossa safra 2020-21. Então, certamente estaremos juntos ainda mais vezes. Muito obrigada, Mauro.
Eu que agradeço. Até mais.
Até mais. Mauro Ozaki, pesquisador do CPEA, nos trazendo, portanto, essas informações sobre o mercado de fertilizantes, de defensivos, relações de troca ainda favoráveis, mas não tão boas quanto aquelas que foram registradas no início do ano. Algumas informações importantes e pontuais aí do Mauro. O MAP subiu quase 30% em fevereiro em relação a janeiro, o cloreto de potássio nem tanto. Então, a gente vê um avanço aí das compras antecipadas dos fertilizantes pelos produtores brasileiros. O Mauro usou como exemplo Sorriso, no estado de Mato Grosso, que já adquiriu 80% aproximadamente dos seus fertilizantes, já fez a sua negociação para 80%, enquanto no mesmo período do ano passado a gente falava em cerca de 40%, né? Já no sul do país, onde a atuação das cooperativas, das campanhas das cooperativas para aquisição desses insumos, desses pacotes de insumos, ela é mais forte, é natural que a gente veja também um ritmo menor neste momento de compras de insumos aí para a região sul. Ele cita como exemplo Cascavel, no Paraná, onde já foi adquirido cerca de 11% desses fertilizantes. Então, a gente tem essa condição ainda favorável, mas preços mais elevados. O dólar influencia, essa alta dos preços da soja também. E um outro ponto importante que traz o Mauro, né? Essa situação de poucos produtores poderem aproveitar os atuais preços da soja ali acima de 140, 150, R$160 por saca, né? Porque nós vendemos uma boa parte da nossa safra antecipadamente. Então, participar do baile, como ele falou nesse momento, é para poucos, né? Poucas pessoas têm, poucos produtores têm bastante soja para vender nesse momento nos atuais níveis de preço. A gente está acompanhando, está monitorando. Se você chegou agora nessa entrevista, já ela vai estar disponível para que você veja tudo na íntegra e veja essa análise sempre muito pontual, muito contundente do Mauro Ozaki. Bom, você sabe, o que você está assistindo aqui no Notícias Agrícolas, você pode assistir também no YouTube, ao vivo, a nossa programação por aqui. Basta você se inscrever no nosso canal, Notícias Agrícolas Oficial, ativar o alerta para você receber ali, sempre que um novo vídeo começar ou tiver um novo vídeo no ar, você vai receber esse alerta. E mais do que isso, você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, no Instagram, @noticiasagricolas, no Facebook, Notícias Agrícolas é a nossa página, e no Twitter, @noteagri. Tudo chegando de forma prática na sua mão para que você receba essas informações aí ao longo do dia, enquanto está desempenhando as suas funções, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.